Olá, boa tarde a todos e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webcast da Santo Antônio Energia para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje conosco o presidente e diretor de Relações com Investidores, Daniel Costa, o diretor de operação, Dimas Mantinger, e o gerente executivo financeiro, Odair Varolo. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo o webcast durante a apresentação da Santo Antônio Energia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. O material da apresentação está disponível para acesso no endereço ri.santoantonioenergia.com.br. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Lembramos que os participantes poderão registrar, via website, perguntas para Santo Antônio Energia, que serão respondidas após o término da conferência. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Santo Antônio Energia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para Santo Antônio Energia. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Santo Antônio Energia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Daniel Costa, diretor-presidente, para uma breve abertura. Na sequência, daremos início à apresentação, que será conduzida por Odair Varolo, nosso gerente executivo financeiro. Por favor, Daniel, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Muito obrigado por mais uma vez atender a nossa divulgação de resultados do primeiro tri de 2023. No slide 2, vamos comentar alguns aspectos gerais da Santo Antônio Energia. É uma empresa, um ativo estruturante que consumiu investimentos totais de 20 bilhões de reais a preços históricos, uma usina com capacidade de geração de 3,5 gigas. Tendo 50 unidades geradoras ao longo do Rio Madeira, com tecnologia tipo bulbo, iniciou a geração plena lá em janeiro de 2017, sendo que seis dessas unidades geradoras são dedicadas exclusivamente para atender o sistema Acre-Rondônia e garantir a estabilidade de fornecimento naqueles dois estados. A Santo Antônio Energia tem a incrível capacidade de atender até 45 milhões de pessoas com a sua energia. E importante destacar que desde 2012, a companhia já pagou quase 800 milhões de reais em royalties, sendo só este ano quase 30 milhões de reais até março. Esses recursos são pelo uso da água do Rio Madeira. E são destinados 65% à Prefeitura de Porto Velho, 25% ao Estado de Rondônia e 10% à União. Alguns destaques que são orgulho que eu venho apresentando aqui, né? A empresa se orgulha de ser certificada pelo conselho GPTW, demonstrando a confiança dos seus integrantes na administração e na companhia. Igualmente, a empresa tem o selo Proética desde 2020, um reconhecimento aí às boas práticas e à solidez da sua área de compliance e o relacionamento com os principais stakeholders. Nós nos orgulhamos muito desse selo, que é emitido lá pelo Ethos e pela CGU. Algo novo desta vez, queria apresentar para vocês. A Santo Antônio Energia foi a centésima empresa do Brasil a obter o selo Women on Board, que reconhece a diversidade nas organizações e, neste caso, para empresas que tenham ao menos duas mulheres no conselho de administração. Santo Antônio hoje conta com a presidente do conselho e a vice-presidente do conselho como mulheres altamente competentes e reconhecidas no mercado de energia. É igualmente um orgulho para nós passar a ser o detentor do selo Women on Board. Já havia comunicado antes a nossa associação ao Instituto Amazônia Mais 21, que vem divulgando e apoiando o desenvolvimento de negócios na Amazônia. Nós fomos o primeiro membro a aderir formalmente ao Instituto, que tem, que também tem como sponsors a Fiero e as Federações de Indústria dos Estados da Amazônia e a CNI. E junto com o Instituto, estamos criando um Centro de Bioeconomia e Conservação da Amazônia, que também tem a parceria com a Fundação, o Instituto Rio Terra de Porto Velho, ou seja, uma iniciativa totalmente alinhada aos nossos princípios de sustentabilidade e ESG. E igualmente orgulhosos também por ter recebido o prêmio Samuel Bentimol e Banco da Amazônia na categoria Empresas na Amazônia, que reconhece ações da Santo Antônio na região, buscando equalizar e fortalecer ali as cadeias produtivas locais e o desenvolvimento sustentável. Indo para a página, o slide 3, queria comentar os principais destaques desse trimestre. O mais importante, como amplamente negociado em 20 de março, é quanto ao controle societário. Eletrobras Furnas divulgou a aquisição de um dos minoritários, que está em fase de condições precedentes e que permitirá a companhia deter, Eletrobras Furnas, deter 95,2% da mesa. Esse é um movimento importantíssimo, como nós vínhamos comentando, que permite a reestruturação da estrutura de capital da Santo Antônio Energia, capital próprio e de terceiros, e garantir o futuro, a sustentabilidade da empresa. Nesse sentido, a Fitch Rating reafirmou o rating da companhia, da dívida da companhia Santo Antônio Energia em BBB-, dívida local, mas agora com uma observação positiva, justamente pelo movimento societário que reforça a capacidade financeira e de adimplência da Santo Antônio Energia. Falando sobre isso, da dívida, também informamos aqui algo que vínhamos comentando, que é a efetivação da amortização extraordinária por conta do mecanismo de cash sweep da dívida de BNDES, tanto direto ou indireto, repasse, no valor de R$536 milhões já efetivados. Falando em energia, como mencionei, este ano, no primeiro tri de 2023, se confirmou aí a revisão ordinária da garantia física, portanto a garantia física da Santo Antônio passou a ser de 2,3 gigas ou 2.313 megawatts, conforme a portaria 709/2022 do MME, que a cada 5 anos revisa a garantia física de todo o sistema. Então, este é o impacto aqui para a Santo Antônio Energia especificamente. Isso afeta parcialmente a companhia, mas ainda assim geramos um total de 4,6 milhões de megawatts durante esse trimestre e mantemos com muito orgulho a nossa posição de quarta maior geradora do Brasil. E por falar em quarta maior geradora e por falar em anos de geração, a Santo Antônio Energia, no dia 30 de março, comemorou oficialmente os seus 11 anos de geração com a incrível marca de 143 milhões de megawatts gerados ao longo destes 11 anos. Isso nos enche de orgulho também, por conta de todas as pedras, de todos os desafios que enfrentamos neste caminho. Eu passo na sequência então para o Odair.
Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês em nossa conferência. Eu vou falar um pouco do nosso resultado do primeiro tri de 23 comparado ao mesmo trimestre de 2022. Indo para o slide 4, ao lado esquerdo do slide, nós temos nossa receita líquida. A nossa receita líquida ela aumentou 10% quando comparado ao mesmo período de 22, passando de 924 milhões para 1 bilhão e 16 milhões de reais. Esse aumento ele é referente aos reajustes dos nossos contratos, né, dos nossos contratos de venda de energia, tanto na CR quanto na CL, que eles são corrigidos para o IPCA. Hoje nós temos 60% da, 60% da nossa energia, 65% da nossa energia no mercado regulado e praticamente 35% da nossa energia no mercado livre, onde 100% da nossa energia elas estão comercializadas. Indo para o lado direito, né, do slide, nós trouxemos o EBITDA. O EBITDA nós tivemos uma melhora de 886 milhões, mas essa melhora ela ainda está, né, com o impacto da arbitragem do consórcio construtor em 2021. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais sobre a variação do EBITDA, mas é importante destacar que essa melhora ela é bastante positiva, né? Ela tem 55%, o EBITDA realizado agora no primeiro trimestre, ele tem 55% da margem líquida da nossa receita. Indo para o próximo slide, no slide 5, nós apresentamos a variação do EBITDA com uma abertura mais detalhada. Vale lembrar que nesse trimestre de 2023, nós não tivemos nenhum evento não recorrente em nossos números. Dessa forma, nós, para termos, né, uma base de mesmo para comparação do primeiro TRI 22 com o TRI 23, nós excluímos os efeitos da arbitragem, né, do primeiro trimestre, conforme falei, referente essa, o primeiro trimestre ele estava muito impactado pelos eventos da arbitragem do consórcio construtor, igual nós já apresentamos quase durante todo o ano de 22. Então, excluindo, né, desconsiderando este evento, nós tínhamos uma melhora, comparado o primeiro TRI 22 com o TRI 23, uma melhora de 136 milhões de reais. Essa melhora, como já falado e apresentado no slide anterior, é referente à nossa receita líquida, uma melhora de 92 milhões, comparado ao mesmo período. Tivemos também uma melhora de 56 milhões referente aos encargos setoriais, OPEX e outros, mas aqui o mais importante aqui que trouxe, né, essa melhora foi devido à revisão tarifária da TUSH, definida pela ANEEL. Então nós estamos com uma redução da nossa tarifa da TUSH em 23, comparado ao mesmo período de 22, e tivemos também aqui uma piora de 12 milhões na linha de CCE e compra de energia. Essa redução de 12 milhões é referente à sazonalização da garantia física e uma geração inferior quando comparada ao mesmo período de 22. Então, resultamos aqui, né, um EBITDA de 563 milhões no primeiro trimestre de 23. Indo para o próximo slide, o slide 6, nós demonstramos a variação do resultado líquido, expurgando também, né, da análise o impacto da arbitragem no resultado do primeiro trimestre de 2022, da mesma maneira que fizemos com o EBITDA. Desconsiderando, né, este efeito da arbitragem, nós tivemos uma melhora, né, em nosso resultado de 180 milhões, ou seja, né, reduziu o nosso prejuízo em 186 milhões, que foi impactado positivamente pela melhora do EBITDA, né, de 136 milhões. O resultado financeiro, ele também, nós tivemos uma melhora, tivemos uma redução do IPCA, quando comparado ao mesmo período de 22. Então, o IPCA acumulado em 22, ele foi maior do que o IPCA do primeiro TRI, de 23, então tivemos uma melhora aí de 45 milhões. Apesar dessa melhora de 45 milhões, eu acho que vale a pena destacar que as nossas despesas financeiras da dívida, né, nesse primeiro TRI foi de 710 milhões de reais. Então, considerando essas variações, nós terminamos o trimestre com um prejuízo de 348 milhões de reais. Lembrando aqui também que no resultado líquido nós também não tivemos nenhum evento não recorrente que poderia impactar aqui o resultado da companhia. Indo para o slide 7, aqui nós trouxemos nesse slide a abertura dos nossos custos com energia. Nós tivemos uma redução dos gastos com energia elétrica em 59 milhões, passando de 439 milhões para 380 milhões. Isso ocorreu principalmente, conforme falado, devido à redução da TUSH, né, a redução tarifária definida pela ANEEL, e pelo um cenário hidrológico menos agravado. Indo um pouquinho na abertura, né, dessa redução, os encargos setoriais de 66 milhões é o que explica praticamente toda essa variação, que é da TUSH. A CCE e compras, tivemos aquela redução, né, de 12, uma piora de 12 milhões aí devido ao período de sazonalização da garantia física. E o crédito de PIS/COFINS, que eles acabam seguindo um pouco aí em paralelo com os custos com energia. Indo para o slide 8, nós demonstramos o fluxo de caixa da companhia. Aqui vale lembrar que não é comparativo, né? É uma evolução do fluxo de caixa, saindo de 1º de janeiro de 23 até o fechamento agora do trimestre, 31 de março de 2023. Nós tivemos uma redução no caixa, né, de 647 milhões. Essa redução ela é impactada principalmente pelo cash sweep do BNDES Finem e do BNDES Repasse. O que seria esse cash sweep, né? É uma obrigação que nós temos nos nossos contratos de financiamento do BNDES direto, com o BNDES direto e com os 8 bancos repassadores, que ao final de cada exercício, o excedente de caixa, né, de 387 milhões, isso é base dezembro 22. Então, como é o final de cada exercício, essa base ela é sempre corrigida por IPCA, então a base de dezembro 22, o saldo, o teto, né, era de 387 milhões. Então, o excedente desse montante, ele deve ser utilizado para uma amortização extraordinária desses credores. Então, como nós terminamos o caixa, né, em dezembro de 23, que é o nosso caixa inicial aí, dezembro de 22, que é o nosso caixa inicial aqui de janeiro de 23, de 923 milhões, o excedente, os 536 milhões, conforme regras do contrato, ele foi sweepado em fevereiro de 23, né, ele foi pago, amortizado, o valor montante de principal, tanto do, né, proporcional aí, tá, para o BNDES direto e para os 8 bancos repassadores. Então, indo nas colunas aqui do gráfico, da esquerda para a direita, nós tivemos uma geração de caixa de aproximadamente 540 milhões. O serviço da dívida aqui entra justamente desses 905 milhões, os 536 milhões que foram amortizados extraordinariamente, conforme expliquei, 348 milhões foram pagamentos recorrentes que nós temos de obrigação, né, dos contratos do BNDES Finem. Então foi de janeiro a março, nós tivemos um desembolso de caixa aí de 348 milhões para amortização desses juros, e 21 milhões que nós amortizamos do FNO. Desses 21 milhões, nós estamos amortizando já principal e juros. Tivemos também ao lado um desembolso aí de CAPEX de 35 milhões. Também um outro fato importante que consumiu nosso caixa nesse primeiro trimestre foi a composição das contas reservas. Nós estamos compondo aqui as contas reservas de pagamento das debêntures, né, que ela foi até já amortizada parte dela agora, dia 15 de abril, vou falar um pouquinho no próximo slide. Então, amortizamos parte das debêntures da terceira emissão. Então, nós temos uma obrigação também de 6 meses antes a essa amortização já ir compondo uma conta reserva de pagamento. Então, isso explica um pouco, né, desse desembolso de caixa para essa composição da conta reserva. E além da conta reserva de pagamento, nós iniciamos também a composição da conta reserva do BNDES Finem, que a partir de janeiro 25 nós iniciamos a amortização, né, de principal mais juros. Temos uma obrigação também no contrato de iniciar a composição dessa conta reserva. Não é uma conta reserva de pagamento, é uma conta reserva mesmo, conforme previsto no contrato de cessão fiduciária, de 1,24 avos. Então, nós já compomos aqui 3,24 avos dessa conta reserva do BNDES. E finalizamos o caixa em 31 de março com R$ 276 milhões. Indo para o próximo slide, o slide 9, nós trouxemos uma foto aqui do endividamento. Nós terminamos, né, o trimestre com uma dívida de R$ 19,858 bilhões. Dentre desses 19 bilhões, 13 bilhões é referente ao BNDES, sendo 6,4 bilhões do BNDES direto, 6,8 bilhões do BNDES repasse. Temos também o FNO, 470 milhões, esse empréstimo a gente já vem, né, amortizando, ele é uma taxa pré-fixada aí de 8,5% ao ano. As debêntures montam um total de R$ 6 bilhões. A primeira emissão, ainda estamos no período de carência, vamos iniciar a amortização dessa debênture agora, em outubro deste ano, da primeira série. Num total hoje, essa debênture é de 5,4 bilhões, sendo a primeira série 2,7 bilhões e a segunda série 6,6 bilhões. A segunda emissão foi toda amortizada em dezembro de 2022 e a terceira emissão, conforme mencionei, nós tivemos uma amortização de 376 milhões, praticamente metade, né? Mais da metade desse papel foi amortizado agora, dia 15 de abril, e o restante será amortizado em 15 de abril de 2024. Vale lembrar que todas essas dívidas, exceto o FNO, elas são corrigidas por IPCA. O custo médio das dívidas está em IPCA mais 7,22. Nós tivemos uma redução da dívida comparado ao saldo de dezembro de 2022 de 197 milhões. E já falei também anteriormente, né, uma amortização antecipada do cash sweep do BNDES direto e repasse de 536 milhões. Bom, acho que era isso que eu gostaria de passar para vocês. Termino aqui a minha apresentação e obrigado mais uma vez pela participação de todos.
Obrigada, Odair. Bom, a gente começa agora a sessão de perguntas e respostas. Se você tem alguma pergunta, por favor, envie por meio da plataforma de webcast no ícone de perguntas e respostas à esquerda da tela. Bom, como não tivemos perguntas, a gente encerra nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Antes de passar a palavra final para o Daniel, eu gostaria de destacar que a equipe de relações com investidores da SAI está disponível no e-mail risai@santoantonioenergia.com.br ou por meio do site ri.santoantonioenergia.com.br no campo Fale com RI. Daniel, por favor.
Obrigado, Jordana. Eu aproveito então a ocasião para informar que a Santo Antônio está divulgando seu relatório anual 2022. Foi elaborado aí com muita atenção e cuidado, já dentro do formato GRI, Global Report Initiative, e também seguindo a matriz de relevância do grupo Eletrobras. Traz informações completas sobre a empresa, informações socioambientais, nossos projetos de sustentabilidade, nossos números, a questão da operação, ou seja, traz bem a história da companhia para todos vocês que vêm nos acompanhando. Então, convido a acessarem esse relatório pelo link que está aí no último slide da apresentação. E com isso, mais uma vez eu queria agradecer a todos, credores, investidores, analistas, nossos integrantes que estão nos acompanhando e todos que têm acompanhado a nossa história, a nossa jornada, essa jornada da Santo Antônio Energia. E aproveito também para expressar a nossa confiança no futuro, futuro rentável, sustentável, no pós-reestruturação, com esse grande movimento societário de Eletrobras Furnas e com toda certeza acreditar aqui na contribuição positiva que nós podemos, como Santo Antônio Energia, oferecer ao Grupo Eletrobras. Então, muito obrigado e boa tarde a todos.
O webcast da Santo Antônio Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham todos uma boa tarde.